Turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 1.
Eu me volto agora à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. 1 Tessalonicenses 5, 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. E o nosso assunto de hoje é o despertamento espiritual, ou estar despertado, estar acordado espiritualmente. E o primeiro tópico que teremos nessa nossa mensagem de hoje é que o retorno de Cristo será repentino e inesperado. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escrevas. Bem, essas coisas já haviam sido ensinadas aos Tessalonicenses cerca de um ano antes, quando o apóstolo com Silas e Timóteo estiveram como evangelistas que foram usados grandemente por Deus na operação de converter pelo poder de Deus, Deus convertendo pessoas e uma igreja se formou e eles lhe ensinaram sobre o retorno de Cristo e eles ensinaram muito cuidadosamente dizendo que o dia e a hora ninguém saberia. Esse seria um segredo de Deus. Então, versículo 2 diz, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E analisaremos essas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, versículo 1, não necessitais de que se vos escreva. Os tempos e as estações não é dever de nenhum de vós saber do tempo e das estações, e essas foram palavras de Cristo em Atos 1, 7, antes de ele subir ao céu outra vez. São as mesmas palavras que Paulo usa aqui, os tempos e as estações. A palavra grega traduzida tempo refere literalmente ao tempo mesmo, ou às datas, se você preferir. Há tempos, há estações. Elas são a mesma coisa. Haverá um tempo delas na história do mundo antes de que Cristo venha. E, a propósito, esse tipo de profecia é singular à palavra de Deus. Não há nenhuma literatura antiga humana que tenha dito algo semelhante a isso, que a história da humanidade continuará e será uma história que poderá ser vista como estações ou tempos bem claros, diferentes um dos outros. E nós, quando estudamos história hoje em dia, nós pensamos na Idade das Trevas, a Idade Média, nós pensamos nesse período ou naquele período, na Era Vitoriana, nós analisamos a história em termos socioeconômicos, geográficos ou espirituais, a atitude prevalente das pessoas em relação a Deus. Nós pensamos na era moderna e na pós-moderna e na última grande apostasia, a era de incredulidade que parece estar chegando agora. Então, somente a Escritura, a Bíblia, aponta para tempos e estações, períodos estabelecidos que terão um ethos prevalente ou uma atitude, e ela pode ser medida de maneiras diferentes, e a Escritura nos dá dicas quanto a esses tempos. Não nos é dito qual o tempo, quanto tempo durará cada uma dessas fases, mas a Bíblia diz que essa será a história da humanidade e que haverá grandes períodos definidos de atitudes para com Deus. Bom, e todos esses termos, o que eles significam é que nós não temos capacidade de saber as datas com antecedência, só poderemos saber delas depois, mas não com antecedência. E os tempos se referem às estações, às datas, e estações se referem ao caráter prevalente daquele tempo. Assim como falamos de verão, outono, inverno e assim por diante, a palavra traduzida estações no grego descreve o caráter prevalente e tempos descrevem as datas. É simples. Mas nós não saberemos essas coisas antes de acontecerem. Teremos dicas apenas, mas mesmo como dicas nas Escrituras, é impossível ter alguma informação consistente sobre o tempo exato do retorno de Cristo. E dos tempos e das estações, irmãos, não tens necessidade de que se vos escreva, porque bem sabeis, muito bem, que o dia do Senhor, o dia do retorno de Cristo, virá como ladrão de noite. Não pode ser conhecido. E, em relação ao mundo incrédulo, será totalmente repentino e inesperado. Bom, para eles isso é um mito, uma ficção, algo irreal, algo que você não pode contemplar ou imaginar. O dia do Senhor, o dia em que Cristo retornará, e ele então será revelado em toda a sua glória e maravilha. Então, de repente, a própria atmosfera mudará e para o incrédulo será um dia de terror e de alarme, um dia de julgamento. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não que Cristo seja, de alguma forma, intentado a ser descrito como um ladrão à noite. Ele é justamente o oposto de um ladrão. Todas as coisas foram feitas por ele e são suas por direito. Ele é o proprietário de todas as coisas e ele virá para reassumir e possuir as suas coisas em julgamento. Mas a maneira de sua vinda será inesperada e secreta. E isso nem mesmo indica que ele virá à noite. Ele virá como um ladrão de noite, de maneira inesperada. Então, no versículo 3, pensamos na vinda repentina sua, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Paz e segurança. Bem, quando disserem, eles não significa que eles alcançaram paz e segurança. Não significa que Cristo virá num tempo quando haverá paz universal e nenhuma guerra no mundo ou nenhuma dificuldade. Longe disso. A Escritura ensina o oposto. Haverá guerras e rumores de guerras e essas coisas estarão por aí presentes até o fim. Elas são características da nação humana. Se não fosse a mão de Deus no mundo, o mundo inteiro entraria em guerra. É a natureza humana. É a natureza humana ser assim. Essa é uma raça humana caída. Pessoas reclamam agora de todo o vitupério e a hostilidade, vilificação na internet. Mas isso é o que aconteceria com o uso de armas se Deus não restringisse. Isso não significa que haverá paz e segurança, havendo livramento de guerras. Essa será a preocupação principal de tantas pessoas. Elas estarão preocupadas somente com essa vida e não com a próxima. Haverá apenas interesse nas coisas materiais e não espirituais. Eles estarão interessados em paz. Mas a paz, de qualquer forma, quando você lê na Bíblia, tende a se referir muito mais a prosperidade, porque um dos grandes benefícios da paz no mundo, é claro, é o comércio e a liberdade de as pessoas fazer fortunas e promover os seus confortos, enriquecer-se a si mesmas, e assim a paz iguala a prosperidade na Bíblia. E em dias de prosperidade e de afluência, quando as pessoas estiverem apenas focando naquilo que elas podem ter e como elas poderão ter autogratificação, nesse tempo não significa que elas já terão essas coisas, mas significa que isso será a preocupação principal da época. E esse é um ethos bem, bem natural dos nossos dias hoje, não é? Nós estamos indo nessa direção. A preocupação das pessoas hoje em dia é essa vida e a afluência e o conforto e o prazer. Nós nunca vimos tanto prazer, está tudo ao nosso redor na mídia. E essa é a descrição aqui. Quando disserem paz, E segurança, então lhe sobreverá a repentina destruição. Segurança de quê? Bom, fica claro o que significa aqui. Hoje em dia, as pessoas pensam segurança de Deus, longe de Deus, quando as pessoas pensaram apenas nos confortos da vida. Tempos em que elas pensarão que conseguiram segurança ficando livres de Deus. A consciência estará quieta. Tudo que for pecaminoso agora não mais será considerado pecaminoso. Eles dirão, ah, não há Deus, não há um dia de juízo. Agora você pode fazer qualquer tipo de prática sexual que gostar, você pode escolher o que quiser, agora é legítimo. De fato, negar às pessoas qualquer tipo de prazer sexual que eles querem, agora é ilícito. Paz, que tipo de paz ele se refere aqui? A que tipo de paz? É paz ficando livre da consciência, não acreditando mais em padrões morais absolutos. E esse é o período em que vivemos, quando disserem a paz e segurança, e isso é o que significa a nós, e particularmente liberdade de quaisquer restrições morais, de quaisquer padrões, consciência, de qualquer noção de Deus. Então sobrevirá repentina destruição. Bom, isso não significa destruição em termos de morte. Nós precisamos interpretar o versículo à luz das coisas que o apóstolo Paulo irá dizer. Não apenas aqui, mas em 1 Tessalonicenses, mas em 2 Tessalonicenses. Não, repentina destruição não significa morte imediata e aniquilação de todas as pessoas, do corpo e da alma, daqueles que rejeitam a Deus. Repentina destruição significa destruição de tudo que faz a vida valer a pena para essas pessoas. Quando eles disserem paz e segurança, liberdade eu tenho para fazer como eu quiser, para seguir os meus próprios caminhos, não importando qual caminho eu escolha, então tudo que faz a vida valer a pena a essas pessoas será destruído e terminará. E essa existência chegará ao fim pela vinda de Cristo. Mas essas pessoas ainda estarão vivas, porque Deus terá que ser, as pessoas terão que encarar a Deus. Os apóstolos todos, as escrituras dizem do julgamento, um castigo será dado. Então há mais a ser feito. Mas o mundo que essas pessoas tanto amam e focam, todo ele chegará a um fim nessa forma. Então, Deus por tanto tempo foi desprezado, eles se livraram de Deus, e então nesse momento virá a destruição de toda aquela ordem, como as dores de parto àquela que está grávida, será repentino. Eles não perderão o seu ser, mas eles perdem o seu bem-estar. Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Não importa quão rico, não importa quão criativos, não importa se são grandes líderes militares ou se eles são famosos, admirados, eles não escaparão. Então haverá uma mudança de tom nas palavras do apóstolo no versículo 4 e nos trazendo ao segundo tópico, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, os crentes em Cristo, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. As pessoas que forem apanhadas são filhas da noite, das trevas. Eles estão nas trevas, eles estão iludidos, eles creem em todas as mentiras sobre o fato de dizerem que não há Criador, nenhum Deus, ou então eles o rejeitaram. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Por que disso? Por que isso? Por causa da sua própria inteligência? Não. eles não estão mais em trevas por causa da iluminação do Espírito Santo. Deus entrou em sua vida e te abalou, e abriu seus olhos, e te mostrou grandes coisas, e te mostrou a sua grande necessidade de perdão e salvação, te mostrou a sua condição perdida, em sua grande misericórdia, ele iluminou você. E você veio a conhecê-lo, e você entendeu essas coisas, pela misericórdia de Deus, você viu o ensino da Escritura, que Cristo virá outra vez. Então ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A palavra aqui diz, não te impressione, não te pegue de surpresa. Vós, irmãos, sois filhos da luz, versículo 5, e filhos do dia. E esses são termos tremendos. Note a propósito no versículo 5, a mudança do apóstolo, da maneira de expressão do apóstolo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. E depois ele diz, nós não somos da noite nem das trevas. Ele vai de vós para nós. E ele agora inclui-se. E os pregadores, Silas e Timóteo, por causa das coisas que ele dirá, a partir do versículo 6, ele agora passará grandes exortações e ele então estará com eles para que eles sejam vigilantes e que eles tenham cuidado. Mas ele não vai pregar para eles, ele vai incluir a si próprio. E não é só uma tática, ele não está apenas tentando ser uma pessoa simpática a eles, não. Ele muda para nós, porque os pregadores também, incluindo ele próprio, precisam ser vigilantes. O fato de eles serem pregadores não faz com que eles sejam imunes ao pecado e à queda. Então ele tem muito cuidado em não apenas colocar a exortação para eles, mas ele inclui-se, porque ele faz isso com intenção, de propósito. E ele diz, então, não durmamos, pois, como os demais, e o pregador será particularmente, os pregadores estarão particularmente na mira de Satanás e dos seus exércitos. Muito longe de estarem isentos, eles também, incluindo Paulo, seriam alvos de tentações. E o versículo 5 diz, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. O significado desses termos, você é salvo, não apenas agora, mas pela eternidade. É uma estranha expressão, filhos do dia. Ele está falando do dia do Senhor, o dia do retorno de Cristo. Filhos do dia. Ele diz quase que como se fosse um grupo étnico. Vocês são deste grupo étnico ou daquele grupo étnico. Eles são do grupo étnico das trevas. Vocês são do grupo étnico, os crentes, do dia do retorno do Senhor. Você pode achar estranho, mas é algo poderoso. E é isso que ele diz. Vocês foram convertidos, os seus pecados foram perdoados. Vocês receberam uma nova vida. Vocês foram recriados, nasceram de novo para o dia do Senhor, para a sua vinda. Este agora é o seu grupo. É isso que define vocês. Você pensa nisso? Você sente ansiedade por esse dia, você anseia por ele, será a sua grande compensação. Se você se negar a uma promoção no trabalho a você porque você é um crente, ou alguém não gosta de você, ou pessoas falam pelas costas de você, se você sofre oposição e coisas são feitas contra você no seu emprego e no seu círculo familiar, se a você são negadas algumas coisas, bem, você é um filho do dia, o grande dia da compensação. Não que nós mereçamos nenhuma compensação, mas um dia de um galardão gratuito. A Escritura chama isso de recompensa. recompensa para mim? Eu sou apenas um pecador perdido, salvo pela graça, perdoado todos os dias tanto. E eu vou ser recompensado? Eu vou receber um galardão? Sim, Deus chama isso de recompensa. Quando Deus nos recompensar e nos abençoar e nos levar à glória eterna. E é para isso que estamos trabalhando. E é para isso que fomos santificados. E nós estamos testemunhando para essas coisas. É a nossa família, nossa nação agora. Vocês são filhos do dia. Vocês pertencem ao dia da vinda do Senhor. E como é que isso poderia te pegar de surpresa? Você não pertence a esse mundo. Você não é como alguma alma perdida que deve estar ouvindo todo o mais recente pop, rock de hoje em dia e seguindo a vida das celebridades deste mundo, sendo esse sua fonte de interesse e conforto e prazer. Alguém preso a todas essas coisas, você não pertence à noite mais e a nenhuma dessas coisas. Você agora tem uma nova visão, novos horizontes, um novo futuro, novas preocupações, novas estimulações. Vocês agora são filhos do dia. Então, esses são termos tremendos. Vós sois todos filhos da luz. Vocês receberam o Evangelho e a palavra de Deus e foram iluminados. E os filhos do dia, o grande dia vindouro de Cristo. Então, o apóstolo repete essas coisas com ênfase. Não somos da noite nem das trevas. Alguns cristãos parecem ser. Eu espero que não seja você. Eu lembro quando eu era um jovem crente, sendo convidado a alguns tipos de encontros de comunhão. E eu era bem novo na fé. E eu pensava que seria algo bem desfrutável. E todas as pessoas lá seriam crentes, professos, mas foi assim como uma festa. E tinha sido algo exatamente como aquilo que eu havia deixado para trás. Havia aquela música suave sendo tocada. Isso foi anos atrás. Nada dos estilos de hoje, mas eram todas as coisas do mundo. E as pessoas lá estavam todas elas tentar ser como os mundanos outra vez. E a mostrar os prazeres do mundo. É triste que algumas pessoas que professam a Cristo pareçam-se mais como os mundanos. E se você fosse visitar suas casas, você perceberia todas as coisas de mundanismo na casa delas e dos prazeres mundanos, não havendo nada espiritual. E você perguntaria, será que eles são realmente convertidos? Será que eles estão iludidos? Será que se eles tiverem um terrível acidente ou uma doença, será que eles serão julgados por Deus e condenados? E eles estavam dizendo a si próprios que eles são crentes, mas são mesmo que os mundanos? Ou será que são crentes muito, muito, muito desviados? Precisamos examinar a nós mesmos. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não havendo nada das trevas, não havia nada do mundo das trevas para aqueles crentes de Tessalonicenses. Então, temos aqui a grande exortação que segue o versículo 6. Não durmamos, pois, porque Deus mudou o seu caráter, porque Deus te deu uma nova vida em novos horizontes e fez com que vocês se tornassem filhos do grande dia que está vindo. Portanto, não durmamos como os demais. Os demais aqui são os mundanos, é claro. Os não convertidos não durmam como os não convertidos. E o oposto de dormir é vigiemos. Então, dormir e estar vigiando são dados aqui como opostos. Então, vigiemos e sejamos sóbrios. E aqui temos, então, as exortações aos crentes. O problema nosso é que nós podemos dormir. e parar de vigiar, e parar com o autoexame, que nos mantém no alvo em direção a Cristo. O apóstolo Paulo tem em mente aqui um centurião, um guarda, e você vê isso. Ele diz, não, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, coloquemos a couraça da fé. E ele tem aqui em mente um soldado, e é o que está aqui no versículo 6. Não durmamos. Ele está pensando aqui num soldado. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os sóbrios aqui são os que se abstêm do vinho. E o apóstolo Paulo usa isso como um retrato de ser racional. Ele fortalece aqui a ideia. Aqui, vigiemos. Nunca estejamos distraídos. Será que nós dormimos na vida cristã? Ou nos tornamos sem atenção? Ou distraídos? O que um vigia faz? Bom, naqueles dias, eles não apenas ficavam sentados ou em pé em um lugar como hoje em dia. Ele era um membro de um partido, de um grupo, e ele precisava ficar vigiando tudo, dia e noite. E eles particularmente vigiavam os portões das cidades, quem estava chegando, quem estava se aproximando dos portões. Então eles sempre vigiavam. Será que havia algo suspeito? Quem estaria lá naquele grupo de árvores, na floresta? Será que haveria um grupo lá? O que eles estavam fazendo? Precisaríamos então enviar um grupo para examinar e ver. Então, o vigia não ficava apenas sentado, vigiando. Ele ficava realmente vigiando de fato. E, particularmente, naqueles dias, eles vigiavam os poços da cidade e as fontes para que eles não fossem bloqueados ou contaminados ou envenenados por inimigos. Alguns pontos vulneráveis precisavam ser vigiados. E você precisa estar alerta. E eu também. O apóstolo também disse, eu preciso estar alerta. Nós precisamos olhar os nossos pontos. Se você entra na internet, e se alguém aqui usa as mídias sociais da internet, bom, é como um portão para a sua mente, para a sua própria alma. Que tipo de linguagem você está absorvendo? Que tipo de expressões você está se familiarizando? Você está seguindo coisas que, por sua própria natureza e caráter, são arrogantes e hostis e superficiais? Entrando no seu sistema, você não está, então, assistindo? E será que você está simplesmente fluindo com essas coisas, interagindo com coisas que não são lícitas? Nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Assim como um vigia, você precisa vigiar os portões da sua vida, o que você está lendo, fazendo, assistindo. Se você não faz isso, você está dormindo. O mundo e a noite entrará na sua vida e te enfraquecerá. Você não está sendo alerta, não está atento. E isso é uma exortação para os nossos dias de hoje. Se nós vivêssemos 100 anos atrás, estando arando campos, bom, isso seria uma vida maravilhosa de alguma forma. Bom, você poderia pensar, isso é árduo, trabalho manual, difícil. Não me estimula intelectualmente. Bom, mas se você fosse um crente, você podia meditar, você poderia ler, refletir, pensar enquanto estivesse fazendo essas coisas. Mas hoje em dia, quase todo o caminho que você percorre, neles há informações vindo até você, estilos de pensamento, de comportamento, e é preciso estar vigiando hoje de maneira especial. A sua vida é como uma cidade, com centenas de portões e pessoas e pensamentos e ideias estão entrando em todos os ângulos. Você está vivendo em tempo de civilização avançada, mas com mais portões à sua vida e mente do que as pessoas já tiveram no passado. Essa é a exortação mais importante que poderíamos ter. Quando nós vemos cristãos desviados, e poderia ser qualquer de um de nós, caindo em pecados específicos, sendo atraídos demais para este mundo e amando as coisas deste mundo, amigos, isso sempre segue um período de falta de atenção, um período de dormência, um período em quando os portões e as fontes de água não estão sendo vigiados. Talvez você tenha estado muito ocupados. Muito mais importante ainda, então, ser vigilante nessas horas. Que ideias eu estou absorvendo? Como estão as coisas na minha vida? Será que eu estou sondando a minha conduta? Ou estou me acostumando com tudo e me tornando autoconfiante? Será que estou falando de maneira rude à minha esposa, meu marido, aos meus empregados? Será que a minha conduta está se deteriorando? Será que eu vigio? Será que eu a examino? E as minhas palavras? O que eu estou falando? Será que as minhas palavras têm sido graciosas, edificantes, hostis? O criticismo de outras pessoas o tempo todo? Fofocas, talvez? Nós precisamos vigiar essas coisas. As nossas expressões, a maneira em que eu me expresso, as minhas roupas. Será que ela é casta? O meu vestir é casto? É justo? Será que está chamando atenção para mim mesmo? Como será que as minhas roupas estão? O meu louvor, o meu culto, será que eu vou à casa de Deus e às minhas devoções pessoais de maneira honesta, séria, sinceramente? O meu amor por Cristo? Será que eu estou me expressando e pensando no meu amor por Cristo, refletindo em sua bondade e em sua benignidade e louvando-o e lhe agradecendo por tudo? Será que eu tenho passado dias e semanas sem agradecer a Deus, sem vigiar, sem me sondar? E o meu aprendizado? Será que eu estou aprendendo ou eu parei de aprender? Pode ser que você conheça muita doutrina e o dia em que você parar de aprender, você estará com problemas. Você nunca poderá ter muito para a sua vida cristã, o suficiente. E alguns anos atrás alguém me disse, pastor, eu quero ir para um seminário. Era uma senhora, na verdade. Eu quero me aprofundar na fé. E o que o senhor pode me recomendar? E eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto essa mulher no culto de estudo bíblico na quarta-feira. Bom, você quer ir para uma escola bíblica, mas você tem uma aqui toda quarta-feira à noite. Quem quer que esteja pregando, trabalha muito duro para te trazer as doutrinas da fé que você precisa, de maneira sistemática, seguindo tudo o que a Bíblia ensina. Isso é vital para você. E você nunca esteve lá. Pense o quanto você seria aprofundada e fortalecida e ajudada. Mas ela queria ir para um seminário e não aprender na igreja. A exposição da Escritura, por exemplo, que está indo no livro de Levítico. Você já leu o livro de Levítico? Ah, é difícil o Levítico, pastor. E eu acho muito difícil entender. Você nunca viu os grandes temas de Levíticos? Grandes temas de Levítico? Bom, nós temos passado por eles a cada semana. Tópicos maravilhosos, coisas maravilhosas. Muitas pessoas têm vindo, mas talvez você seja um dos que não tem vindo. E esse será o último estudo nessa semana próxima, eu acho. Eu nunca deveria dizer isso, mas eu acho que sim. E não saberá, talvez por 10 ou 15 anos mais, e você passará a sua vida cristã perdendo outras coisas que poderiam ter sido tão preciosas para você. Coisas que você nunca aprenderia num seminário, na verdade. E você não aprenderia essas coisas e os grandes temas e as coisas pastorais que afetam a sua vida. Amigos, é trágico isso, que há sempre umas pessoas que nunca venham. Bom, pode ser que você esteja muito, muito ocupado com dificuldades na sua vida, eu entendo isso, mas nós deveríamos ter não apenas uma grande multidão, mas uma multidão ainda maior nesses cultos. Agora eu volto ao meu ponto. Você tem examinado o seu aprendizado, você está aprendendo, você está crescendo em conhecimento, em capacidade para o serviço do Senhor, ou você está no modo de sono? E você diz, ah, eu nunca pensei nisso. Eu nunca organizei minha vida de maneira bem boa o suficiente para estar nessas coisas. Isso é uma tragédia. Mas é isso que o apóstolo está mencionando aqui. Vigiemos e sejamos sóbrios. E ele continua a dizer, aqueles que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. O que ele quer dizer é que são os filhos da noite que não têm um senso de urgência sobre as coisas espirituais, não você. Nós deveríamos estar tão vigilantes, amigos. Uma queda sempre vem após distração, vivendo de maneira casual, o que quer que seja. Qual é o problema conosco? Bom, eu não quero ser rude de maneira indevida, mas se nós estivermos sendo e não estivermos atentos, não vigiando as tentações e os problemas, pode ser que o orgulho tenha entrado em nós. Alguma coisa dentro de nós diz, ah, eu não preciso disso. Eu já sou um crente há 40 anos, talvez, 50, 20, eu não preciso dessas coisas, é orgulho que você está tendo. Eu não preciso ser diligente. Eu não preciso de autoexames. Eu não preciso estar checando os portões e as fontes de água da minha vida. Pode ser o orgulho. Pode ser incredulidade. Incredulidade, pastor. Eu creio em Cristo. Eu creio na salvação. Sim. Mas você parou de crer na guerra. Que o diabo é hostil. E a sua campanha contra a sua vida, durante toda a vida, é te derrubar. E ele tem centenas de demônios com ele. E ele assiste cada um dos seus movimentos e toda a sua indolência espiritual. E ele está procurando te derrubar e você para de crer nisso. Você para de crer na guerra espiritual. Você para de crer na fealdade, no ódio do diabo e do perigo no qual você se encontra. E você para de vigiar sua alma e você caiu em tolice. Amigos, vocês são vulneráveis, se esse é o caso. Então, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Isso é, despertos, vigilantes, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. E esse será o nosso último tópico. E a armadura cristã. É claro que aqui ele não será tão detalhado como em Efésios capítulo 6. Há apenas 3 partes da armadura mencionadas aqui. Bom, 2 de certa maneira, mas 3. De outra maneira. A couraça da fé e do amor. Aqui, na verdade, se refere a uma couraça dupla que protege a fronte e as nossas costas. A frente e as nossas costas. Você precisa estar exercitando fé e amor. Eu estou hesitando aqui porque eu não acho que eu tenho tempo para entrar nesse detalhe. E um capacete para proteger a mente, a esperança da salvação. Isso é, quando o Senhor retornar, ou na morte, a grande antecipação do livramento final. O apóstolo aqui não quer dizer salvação como ser salvo no começo da vida cristã. Ele quer dizer salvação como sendo transportado para a glória no final da vida cristã. A salvação final, a esperança, a antecipação da salvação. Como se operam essas três partes da armadura para se defender contra o Satanás? Nós lidaremos com isso depois, não é possível fazer isso hoje. Fé e amor e antecipação da salvação. E o nosso tempo se encerrou. Amigos, é uma exortação do apóstolo para vigilância. Nós vimos aqui a repentina vinda do Senhor, o fato de que somos filhos do dia, quase como que se fôssemos um grupo étnico. Nós vimos a necessidade da vigilância e nós apenas começamos, demos uma introdução da armadura para nos ajudar. Vigilância é a palavra-chave de toda a passagem.